Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula especial sobre Parashat Shavua, Parashat Pinchas, Napoleão Bonaparte e Tisha B'Av. Na véspera de Tisha B'Av, em 2010, um dos palestrantes da organização Arachim foi convidado a ministrar uma palestra para um grupo de jovens não religiosos sobre a essência do dia de Tisha B'Av. Ele tentou descrever, em palavras vivas, a glória e o esplendor nos quais estavam o povo de Israel nos tempos nos quais os Bate HaMikdash, o primeiro e o segundo, estavam escritos, construídos. Ele contou também sobre o fim amargo da destruição. Tudo isso não deixando de ressaltar a grande esperança que o terceiro templo seria construído brevemente em nossos dias. Amém. O palestrante encerrou a palestra com a famosa história do imperador francês Napoleão. A história é a seguinte: em uma certa noite comum de verão, numa cidade do leste europeu, Napoleão Bonaparte, vindo de um dos seus campos de batalha, atravessa a cidade com sua atenção para uma pequena sinagoga da qual escuta vozes e sons de tristeza. Napoleão desce de seu cavalo e se aproxima da sinagoga. Dentro dela, ele descobre a pessoas sentadas no chão, à luz de algumas velas, lêem livros com som de tristezas. Napoleão pede para explicar o motivo do choro, e os judeus de luto explicam-lhe que esse luto foi pela destruição do templo, que é querido e precioso aos nossos corações. Perguntando a Napoleão: quando essa casa foi destruída? Os judeus disseram: há mais de 1.700 anos. Napoleão ficou extremamente comovido e disse: um povo com uma memória nacional tão grande, capaz de chorar com muitas lágrimas sobre a destruição do seu templo há mais de 1.700 anos atrás, como se fosse nesses dias, é também um povo com futuro glorioso, pois lembrar do passado é uma garantia para o futuro. Para alguns desses jovens, essa foi a primeira vez que ouviram falar do conteúdo de Tisha B'Av. Em seguida, parte dos jovens receberam sobre si como aplicar as específicas leis desse dia. No dia de Tisha B'Av à tarde, me liga uma pessoa e pergunta: você foi palestrante que explicou para o meu filho sobre a lei de Tisha B'Av? Eu falei: sim. Fui eu. O homem começou a gritar, a xingar: meu filho assistiu sua palestra e agora ele senta no chão lamentando com muita tristeza a destruição dos dois templos. E o Rabino falou: o que que tem de errado com isso? Você não entende? O pai estava furioso. Meu pai era sobrevivente do Holocausto. Ele manteve estritamente os mandamentos após a guerra. Com muita pouca idade, eu deixei o judaísmo. Particularmente me incomodou ver meu pai sentado no chão e chorando pela destruição de uma casa que foi destruída há 2.000 anos atrás. Em vez de ser feliz por estar nesse país que estamos construindo suas ruínas. Por causa de você e por causa de pessoas parecidas com você, meu filho está chorando exatamente como meu pai. Agora você me entende porque eu estou com raiva? Parashat Pinchas inicia o ciclo de Shabbatot das 3 semanas de luto entre 17 de Tammuz e Tisha B'Av. Nesses dias, devemos, mais do que todos os dias do ano, devemos parar, olhar e ficar de luto pela destruição dos dois templos e pelo afastamento da presença divina. A ligação entre essa parashá e a destruição dos templos é que na Parashá são descritos todos os sacrifícios a serem oferecidos durante as diversas festas e eventos no Beit HaMikdash. Fato que nos desperta a saudade pela possibilidade de sacrificar no templo. Além disso, na Haftarah dessa Parashá, consta o versículo em Hosheia, capítulo 14, versículo 3: que nossas bocas repõem as vacas, o Neshelma Parim Siftoteinu. Ou seja, que através de nossas rezas possamos alcançar o objetivo da aproximação de Deus, do mesmo modo que essa aproximação era alcançada com os sacrifícios. Consta na Parashá, após o cessar fogo da praga que o povo recebeu por severa idolatria do Baal-Peor, Deus ordena a Moshe e Eleazar que façam uma recontagem do povo. Durante a contagem da tribo de Reuven, a Torá descreve a participação de Datan e Aviram no caso de Korach. A Torá não esquece também um pequeno detalhe importante. E sim, está escrito na Torá, Bamidbar, capítulo 26, passuk 11: e os filhos de Korach não morreram. Rashi explica que mesmo que os filhos de Korach no início estavam apoiando seu pai, de qualquer modo, em seguida, se arrependeram completamente disso. E lhes foi dado um lugar superior, respeitoso no inferno. E se nesse lugar ficaram lá, cantaram músicas e cânticos de louvor ao Deus, como está escrito muitas vezes no Teilim, Lamnatzeach livnei Korach mizmor, como consta no Talmud, Sanedrin, página 110. O Or HaChaim HaKadosh, que na semana passada foi o aniversário de falecimento dele, ele pergunta o seguinte: por que a Torá omitiu esse acontecimento que os filhos de Korach não faleceram na própria Parashat Korach? E por que a Torá menciona isso justamente na Parashat Pinchas, todo o acontecimento de Korach, justamente na contagem da tribo de Levi? Por que não na contagem da tribo de Levi, onde é oriundo? Pois Levi é a ancestral de Korach. Isso foi contado na tribo de Reuven. Responde o Or HaChaim, que a Torá quis nos transmitir que a severidade do pecado de Datan e Aviram, que era da tribo de Reuven, foi muito maior do que a de Korach. Pois desses dois não sobrou nenhum descendente que salvou o nome da família. E de Korach, sim. O que aconteceu no final com os filhos de Korach? O que significa que estavam no inferno, mas num lugar alto e elevado? O que significa que em um lugar respeitoso, elevado no inferno, cantaram um cântico de louvor a Deus? Será que eles ficaram no inferno afirmando eternamente que Moshe é verdadeiro e que sua Torá também é verdadeira? Ou seja, ou que tiveram um mérito de sair daquele lugar? Consta no Talmud, Baba Batra 14, David HaMelech escreveu Teilim junto com 10 anciãos, Adam, Shem Benor, Shem filho de Nor, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Ha'iman, Adotam, 3 filhos de Korach, que eram Asir, Elkanah, Veviasaf e o próprio Davi. De onde David HaMelech soube trazer para o Teilim todos os cânticos do filho de Korach que foram cantados no inferno? No primeiro Teilim, no Teilim 42, aparecem os filhos de Korach. Está escrito o seguinte: Lamnatzeach mazkil livnei Korach, aos filhos de Korach. Ela se explica. Os filhos de Korach são Asir, Elkanah e Asaf, no princípio, estavam junto com Korach, mas depois, quando a divergência com Moshe encandeceu, se afastaram. Eles ficaram dentro do espaço da boca aberta para a terra. Naquele lugar, cantaram um cântico de louvor a Deus, saíram de lá e receberam a profecia sobre o reino de David HaMelech. Aprendemos daqui que os 3 filhos de Korach, ao estarem dentro da terra, cantaram para Deus. E não só isso. Depois desse cântico, tiveram o mérito de serem expelidos do inferno e que viveram dentro do povo de Israel como qualquer uma pessoa comum. Todos os descendentes de Korach, inclusive Shmuel Navi, são descendentes desses 3 filhos de Korach. O motivo pelo qual escolheram cantar esse cântico foi o seguinte: eles lembraram da advertência de Moshe Rabbeinu, dizendo a Korach que teriam um grande mérito de serem diferenciados do povo, servindo a Deus no Beit HaMikdash. Se não o maior servito dos Levim, é o cântico no Beit HaMikdash. Eles não só pensam nas palavras de Moshe e se arrependem do mal caminho escolhido por Korach, como também puseram esse arrependimento em prática, rezando para Deus, mesmo estando num triste e severo estado de sofrimento. Pelo simples fato de pensar em arrepender-se, lhes foi concedido um lugar de respeito no inferno. E ao colocar esse arrependimento na prática, pelo fato de ainda estarem vivos, com a possibilidade de se arrepender integralmente, tiveram o mérito de sair do inferno e voltar a seus postos comuns. Os filhos de Korach mostraram a nós um belo exemplo de arrependimento, mesmo sendo membros de uma das mais tradicionais e famosas famílias do povo de Israel, mesmo que Korach era um dos grandes eruditos e que discordou completamente de Moshe, no momento de enxergar a verdade, com pureza e espiritualidade, viram que tudo que estavam seguindo antes lhes conduziria ao fim. Os filhos de Korach cantar um Teilim, que é uma das profecias da Geulat e da futura salvação, da futura redenção. Desse trecho nos ensina o Talmud, Yomá 86, grandioso é o arrependimento que aproxima a Geulat. Gdolá a Teshuvá, Shemikarevet et HaGeulá. Por isso, podemos entender por que Deus escolheu revelar na Parashat Pinchas o fato que os filhos de Cora não morreram. Pois ele sabia que Ezra, o escriba, colocaria a ordem da leitura da Torá de tal modo que a Parashá sempre sairia no primeiro Shabbat das três semanas de luto, para que nós possamos refletir e conscientizar que somente através de um verdadeiro e integral arrependimento podemos trazer novamente o Beit HaMikdash para nossa realidade. Amém. Shabbat Shalom a todos. Muito obrigado. Besorot Tovot. Yeshuot ve Nechamot. Tudo de bom.